Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, mais um dia de leves quedas aí para as cotações da soja na Bolsa de Chicago, perdas de 1 a quase 3 pontos nos principais vencimentos. Essas perdas elas já vêm sendo registradas em algumas sessões já, consolidando, portanto, um movimento de baixa nos últimos dias. Para nos ajudar a entender o mercado, obviamente, para entender o que vem por aí, quais são as expectativas para os relatórios de amanhã, intenção de plantio e estoques trimestrais, a gente convidou Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dá para dizer que esse movimento de baixa está consolidado ou está se consolidando, Mário?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do campo e boa tarde também às notícias que, porventura, venham trazer algum benefício para aquele que procura um pouco mais de objetividade para suas estratégias de negócio. E tais notícias seriam, sim, uma consolidação momentânea dos preços, onde os 60 centavos de perda na Bolsa de Chicago venha trazer uma consolidação naquela bolsa, por conta já do efeito climático na Argentina, que já trouxe, sim, um resultado de perda acentuada, onde a maioria de empresas que pesquisam no campo a produção, uma delas é a Bolsa de Cereais, indicando 39 milhões de toneladas. E a Rabobank, mais recentemente, indicou 40 milhões de toneladas de produção. Onde eu quero chegar com isso? Que mesmo tendo essa acentuada perda de produção na Argentina, que beneficiará o Brasil nas suas exportações e também na industrialização, o mercado na Bolsa de Chicago vem acompanhando recentemente o que você anunciou neste início de trabalho. O aumento de estoques nos Estados Unidos pela dificuldade de aumentar as suas exportações, com vistas àquela discussão recente entre chineses e americanos, quem vai tributar o quê e qual o produto e qual a tarifa. Isso, então, traz uma preocupação grande de que os Estados Unidos têm uma tarefa grande daqui para frente. Aumentar as exportações para atingir a sua meta, conforme o relatório USDA indica anualmente, do tamanho da sua produção. Por essa razão, o movimento já de especuladores indicam em torno de 92 milhões de toneladas, correção, 92 milhões de acres, uma área a ser plantada nos Estados Unidos para a temporada 18-19. Então, num curto prazo, sim, consolidamos uma tendência de preço que deverá ficar ao redor desses 10 dólares e 20 no curto prazo, Alexandre.
Mas esses novos relatórios, eles ainda têm fôlego para pressionar ainda mais essas cotações em Chicago, Mário? Porque tem esse aumento de área nos Estados Unidos e possivelmente a gente vai ver a confirmação de que realmente os estoques nos Estados Unidos estão cheios, né?
Os estoques cheios nos Estados Unidos representam, sim, uma ameaça de perda de valores na Bolsa de Chicago. Atualmente, os prêmios aqui no Brasil têm sido alavancados para alta por conta exatamente dessa substituição, onde os chineses vêm trocando compras dos Estados Unidos e para pelo Brasil. Aqui eu faço uma seguinte observação. Na última semana, 15 navios de soja foram vendidos para a China, onde os prêmios subiram ao redor de 20 centavos nesse período. Então, houve uma compensação nos prêmios pela procura para levar esse volume embora para a China. Imediatamente, essa situação de demanda aqui na América do Sul, imediatamente leva a um especulador, um fundo que está comprado vender a posição, imaginando que vai ser mais difícil os Estados Unidos aumentar o seu volume de vendas, e, portanto, teria, sim, um movimento de lateralidade ao redor desses 10 dólares e 20, quiçá até uma queda maior. Mas essa queda talvez não seria no momento adequado julgar no movimento de maio e julho em Chicago, porque essa produção futura ela vai ser precificada nos vencimentos de setembro, e sobretudo o mês de novembro, que tem maior concentração de negócios dos Estados Unidos, Alexandre.
Mas essa oferta no Brasil, mesmo com essa preferência da China nesse momento, não seria limitado e não seria arriscado demais para a China apostar ou colocar todos os ovos numa cesta só, Mário?
Olha, dificilmente eles teriam um olhar com pouca crítica em relação à oferta. Coincidentemente, eu vou fazer uma comparação de valores. Tá? Coincidentemente, a soja comprada em fevereiro nos Estados Unidos por chineses, o valor médio era $418.20 a tonelada.
Isso em fevereiro.
O mesmo produto, isso lá em fevereiro, quando os chineses compraram 5 milhões e 400 mil toneladas, 2% menor do que o mesmo período em 2017, o preço médio pago para produto americano, $418.20. A mesma mercadoria comprada aqui no Brasil, sem, inclusive, há de se considerar 1 milhão e 750 mil toneladas que brasileiros venderam para a China no mês de fevereiro. Já significa uma alta de 150%. Esse preço médio, $418.30. Então, o nosso preço com o americano, Alexandre, está muito parecido. Ainda seguindo, o Canadá perdeu espaço nas vendas de fevereiro para os chineses, perdeu 43%. Esse mesmo soja equivale a $415.30. Também não há muita diferença entre o preço americano e o preço brasileiro. O mais diferente de todos os preços que nós vimos em fevereiro, os chineses pagaram para a Rússia $319. Houve um aumento significativo na participação russa nas vendas, com 104% de aumento, e venderam 120 mil toneladas. Onde eu quero dizer com isso, com esses valores, é que os chineses, sabendo que tanto a soja americana quanto a canadense e a brasileira sendo iguais, eles começam a dividir esses ovos e deixando na mesma cesta um tamanho de risco reduzido que possa ser abastecido o suficiente a cada temporada, Alexandre.
Mas sabe o que me chamou a atenção, Mário? Que apesar dessa pressão nos preços no mercado internacional em função dos Estados Unidos, teve uma compensação aí do que o produtor brasileiro está recebendo, né?
O produtor brasileiro tem recebido valores muito parecidos ou maiores do que nós vimos no início do mês de março. No mês de março, no início do mês, nós vimos os $10.80 por bucho naquele vencimento do mês de maio, que é o primeiro da pedra. Esses $10.80, que hoje valem $10.18, representou uma perda de R$4,50 por saca ao produtor brasileiro. A compensação veio através do câmbio, que pulou de R$ 3,22 para R$ 3,34, um ganho de 2,7% nesse período. Conforme dissemos recentemente, os prêmios neste período para exportar grãos brasileiros via Porto de Paranaguá pulou de 72 centavos para 105. 72 centavos para $1.05 por bucho. Em reais, isso representa 2,4. Então, houve uma recomposição do preço em R$2,40 por saca só pelos prêmios pagos para exportar. Além disso, uma terceira pitada que compensou o produtor é a demanda. E naquele dia 2 do mês de março, no primeiro dia útil do mês, em Rondonópolis, para um julgamento de valor, foram negociadas R$ 68,50 naquele dia. Hoje está o mesmo valor, talvez um pouquinho mais, R$ 69. Cuiabá, naquela data, valia R$ 65,00 preço para as indústrias. Hoje estão trabalhando com R$ 66,50. Portanto, teve um acréscimo de R$ 1,50. Isso posto quer dizer que, mesmo tendo toda aquela perda na Bolsa de Chicago, nós ainda tivemos um ganho e sustentamos os preços por conta dessas outras variáveis que citamos nesse momento, Alexandre.
Mas é demanda chinesa, basicamente, ou tem também a concorrência aí com a indústria aqui no Brasil, a demanda interna, Mário?
Nos primeiros dois meses, ou então o primeiro bimestre brasileiro, o maior interesse do comprador era abastecimento de fábricas. Então, nós vimos que as fábricas eram mais competentes ao pagar um preço maior ao produtor. Neste período, neste final de trimestre, a demanda teve um aquecimento forte para exportar, portanto, os prêmios tiveram uma aceleração, conforme citamos os números aqui, e isso acabou trazendo uma competência e uma competitividade maior do exportador. Então, neste momento, a indústria está abastecida através da sua estratégia de compra para até o mês 6, e os exportadores estão fazendo essas novas vendas para embarques nos meses de maio e junho. Desses 15 navios que eu citei que foram vendidos semana passada, ou mais recentemente, de quinta-feira passada para cá, 3 a 4 navios serão embarcados dentro de maio, os demais dentro de junho. Portanto, essa programação, ou essa sua pergunta, a resposta seria mais ou menos essa. Sim, os exportadores estão mais aquecidos nesse momento, com o desejo de embarcar para os navios dentro do período do mês 6.
Ô Mário, mas diante dessa demanda, esse descolamento de mercado interno e Chicago, ele vai permanecer mesmo se os relatórios de amanhã vierem negativos para os preços?
Eu tenho pouco receio que o mercado internacional venha a ter uma interferência muito grande na formação de preços aqui, por duas razões. Os argentinos, com 40 milhões de toneladas de produção, têm uma representação de venda antecipada em torno de 32%. É um volume grande de venda antecipada para um pequeno volume de produção. Então, eu quero concluir que meu pensamento seria assim, o julgamento de novas vendas daqui para diante por parte de argentinos estaria limitado somente após a sua colheita e conhecer o tamanho da safra efetivamente, que ele voltaria ao mercado para fazer novas vendas. 12, quase 13 milhões de toneladas de vendas antecipadas dos argentinos já colocou dentro da indústria 8 milhões e meio de toneladas e 4,5 para os exportadores. Então, a oferta do argentino, na minha opinião, estaria restrita. Vamos avaliar agora o brasileiro. 65% da safra brasileira já foi acolhida. Aliás, até um pouco mais. Já estamos beirando 70% a nível nacional. Mato Grosso do Sul e Goiás já praticamente fecharam as suas colheitas. Quero concluir que essas vendas já foram antecipadas e o maior volume concentrado desses três estados aconteceu recentemente dentro do mês de março. Pegaram vendas em torno de 30% a 40% num período de preços altos. Então agora essa soja vendida está sendo entregue aos exportadores e aos industriais. Os fretes já começam a ser reduzidos nesse período para vendas com embarque a partir do mês 6 ou mês 5, então acaba trazendo algum benefício ao produtor, porque vai pesar menos no seu orçamento, transportes. Portanto, a restrição de ofertas desse centro-oeste brasileiro pode também diminuir a oferta para exportação, e isso sustentaria os preços na origem ao produtor, Alexander.
Mas isso é imaginando um pouco mais para frente ou já agora, nos próximos meses, Mário?
Não, já estou falando agora mesmo. Próximos meses vai depender de como será o cenário de demanda por parte chinesa de outras origens. Eu estou aqui querendo dizer que como será as conversas, ou como estão sendo tratadas as conversas com os chineses e americanos para o abastecimento das futuras vendas, principalmente e sobretudo a partir de amanhã, quando teremos o relatório de intenção de plantio americano. Se de fato os números de 92 milhões de acres forem confirmados ao longo do processo de plantio nos Estados Unidos, o que farão com a exportação ou com esse excedente de soja, que vai ser uma boa safra, e principalmente com os rendimentos altos dos últimos 2 ou 3 anos naquele país, e qual o destino desse excedente? Se esse excedente não tiver destino para chineses, ou uma redução de vendas para eles, certamente os preços terão pressão na Bolsa de Chicago dentro dos vencimentos de setembro e novembro, Alexander.
Ô Mário, mas pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, existe então essa tendência do produtor já ter participado bastante, produtor brasileiro, e de repente dá uma pisada no freio aí na comercialização nesse momento a partir de agora. Mas a demanda não se voltaria para os Estados Unidos nesse caso?
Essa é a grande questão de momento. Eu também gostaria de ter essa informação, porque se os chineses disserem que, olha, estou bicudo com os americanos e não quero fazer nenhum acordo de curto prazo, certamente eles vão continuar trabalhando com demanda em outras origens. E essas origens podem sim ter um ganho maior do que estamos vendo no momento, assim como os prêmios que estão sendo pagos. Isso quer dizer, portanto, que o mercado está agora aberto às novas informações, e aí ele vai trabalhar nessa onda de oscilação pelo mercado internacional, e também no mercado doméstico, pelo tamanho da oferta que vai restar para um segundo semestre. E vamos fazer aqui uma outra avaliação de curto prazo? Qual o tamanho da safra de milho brasileiro, a segunda safra? Ainda não temos um entendimento, o produtor também não. E se não tem entendimento do quanto será a sua receita para o segundo semestre, é mais interessante guardar o que você tem de estoques hoje para se defender financeiramente num outro período, do que vender antecipadamente sem ter o que participar no mercado. Não pela participação, sim, única de venda, mas por uma possível valorização de preços lá na frente e uma menor receita. Isso quer dizer, portanto, que eu penso que o produtor vai ter aquela dificuldade de decidir nesse momento. Se ele espera comprar os insumos mais baratos para plantar a safra 18-19, ou se ele permanece fazendo vendas de uma segunda safra com preços atuais do milho e não sabe dar qual vai ser a sua receita pelo tamanho do rendimento do produto que fora plantado no momento inadequado. Portanto, Alexander, eu acho que essas incógnitas fazem parte da tendência de uma restrição de vendas, tanto de soja quanto milho.
Então, só para confirmar, essa comercialização no Brasil já avançou em que patamar, Mário? 50% já?
Não, não temos 50%, não. A nível de, o valor que eu te passei anteriormente, 35? De 60%, 65%,
de colheita,
é da ordem,
né?
Apenas Mato Grosso.
Ah, 60%, 65% de comercialização no Mato Grosso?
É, isso. O estado mato-grossense, que é o primeiro de produção em tamanho, tá. Ele já tem ali ao redor de 60% da sua comercialização, talvez uns 65%.
Nível Brasil, a então nível... não chega nem metade disso.
Não, é coisa de 30%, 32%, uhum. Talvez um chute muito elevado para 32%, até porque os gaúchos iniciaram sua colheita recentemente. Paranaense também não tem tradição de venda de grandes volumes antecipadamente. Portanto, é só o Centro-Oeste que tem uma venda antecipada um pouco mais agressiva. Então, eu acredito que ao redor de 30% a nível nacional tenhamos vendas antecipadas até o momento.
Mas levar 60%, 70%, carregar 60%, 70% da safra não é uma boa estratégia, é?
Tem se mostrado que é.
Ah, é?
No ano passado, nós tivemos perdas um pouco menores nesse período de colheita, mas foi um período interessante de carregamento de estoques e ele só aconteceu de ser traído pelo mercado no segundo período, quando saiu de R$ 70 para R$ 62, R$ 64. Ainda assim, a estratégia deste ano de 2018 vem acontecendo numa valorização, pelo que já dissemos até o momento, e sobretudo uma demanda que está cada vez mais quente para a soja diante do cenário internacional e também para o milho. No ano passado, o milho pedia-se para que se vendesse a R$ 12, R$ 13 no Centro-Oeste, ou no Mato Grosso. E hoje você tem uma procura muito grande, em torno de R$ 19. E pela dificuldade de leitura do tamanho da safra, a segunda, o produtor está relutante na venda, o que é bastante correto. Portanto, essa estratégia tem dado um bom resultado e o produtor está colhendo, sim, os frutos do momento, com a valorização dos grãos dessa safra.
Muito bem. Está aí uma análise bastante interessante aí do Mário Mariano sobre o mercado, as condições, situação, enfim, o que pode levar aí as modificações de preços. E mesmo com Chicago afetado em função de uma oferta sobrando lá nos Estados Unidos, a gente pode ter aqui no Brasil uma realidade um pouquinho diferente, o que acaba sendo aí benéfico para o produtor brasileiro nesse momento. Meu caro Mário, por enquanto, muito obrigado. A gente vai acompanhar, continuar acompanhando esse mercado aí, porque esse ano promete, hein, Mário? Muita coisa interessante acontecendo aí, né?
Pois é, a colheita está na metade do caminho, temos muito ainda a percorrer em termos de estratégia para um segundo semestre e, principalmente, acompanhar de bem perto todas as notícias relacionadas à implantação da safra americana e o que vão fazer com esse produto caso eles sejam castigados por chineses por conta da lição de casa mal feita. Um abraço, um prazer estar com você.
Grande abraço para você, Mário Mariano. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado da soja. Vamos aos preços, finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Maio encerrando a US$ 10,18 por bushel, queda de 1,5. Julho, 10,28, queda de 1,5 também. Agosto, 10,30, perdendo 2 pontos. E o setembro, 10,21, queda de 2 pontos, mais 75. São os números da soja. A gente tem o milho também encerrando no vermelho. Maio, US$ 3,73 por bushel, 0,75 de baixa. Julho, 3,82, meio de baixa. Setembro, 3,89, estável. O dezembro, US$ 3,96 por bushel, 0,25 de queda. E para finalizar o trigo, maio 4,45, perdendo 3,5 pontos, julho 4,62, 3,75 de baixa, a mesma perda para setembro que fechou a 4,79 e dezembro que também teve 3,75 pontos de baixa, US$ 5,01 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre o mercado de suínos. O Giovanni traz as informações para você. Continue aqui com a gente.